lendo, vendo e ouvindo.
Lendo, vendo e ouvindo começa nesse sábado, último programa de 2013. Agora temos programas em 2014, pelo menos tudo está programado para isso. E se não tivesse 2014? Vamos falar de uma série de filmes que falaram do apocalipse.
Aliás, a gente podia começar com uma minissérie que fala que o mundo ainda não acabou, mas está faltando pouco.
Bom,
né?
O mundo não acabou ainda. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar.
Eu estou ficando velho.
Já só. Assistiu The Walking Dead?
Não.
Aquele seriado sobre os zumbis?
Não, eu já vi.
Imagine que todo mundo está infectado com um vírus.
Certo.
Quem morre vira zumbi.
Certo.
E o zumbi vai atrás de comer gente.
Certo.
Beleza?
Esse é o fim.
Então, as pessoas passam o seriado inteiro fugindo dos zumbis e criando táticas para que os zumbis não as ataquem.
Certo.
É meio fim de mundo isso, né?
É porque no final, elas não vão conseguir fazer.
Não, e o mais interessante é a horda de zumbis que assistem ao seriado e ficam nos fóruns de discussão pensando em coisas do tipo: o que você faria, Vivian Moreno, se você vivesse num apocalipse zumbi? Pra onde você iria? Você se refugiaria num shopping? Por exemplo?
Meu Deus do céu.
É verdade, pensa nessas coisas.
Zumbi eu nunca pensei em ser, eu já tinha pensado em ser vampiro.
Aí eu virava Dark e ninguém ia saber se eu era zumbi ou não.
É, pronto, numa boa.
Então, num dos episódios, eles destriparam um zumbi e passaram aquela meleca pra ficar com o cheiro de zumbi. Pra passar entre os zumbis sem
serem notados.
Muito
deu
bom.
Deu certo?
Não.
Óbvio,
no
né?
No final da passagem, um deles começou a ficar com medo. E o zumbi percebeu e aquela horda de zumbis começou
a correr atrás dele.
Exatamente.
Mas, ó...
E você tá esquecendo outra coisa.
Qual?
Nesse cenário caótico, apocalíptico, as pessoas não são mais suas amigas, porque é cada um contra si e Deus contra todos.
Entendi.
É.
Então não é só
é
o zumbi que te preocupa.
É a lei da sobrevivência.
Muito mais aquele que ainda não virou zumbi. Né? Você quer coisa mais apocalíptica que Ensaio sobre a Cegueira?
Exatamente. Ensaio sobre a Cegueira, Meirelles, vale a pena ser visto justamente porque existe aí um vírus, por assim dizer, uma cegueira branca que vai...
Não deixa ninguém zumbi, mas
isso,
deixa todo mundo cego.
Que vai tomando as pessoas e elas têm que ficar trancadas, né? E ali elas precisam aprender a sobreviver. E aí é a lei do mais esperto, não é a lei do mais forte, é a lei do mais esperto. Extremamente interessante, é um pouco caótico também esse fim de mundo aí. Olhar a cidade é vazia, né? Lixo pela cidade... É realmente...
Saques acontecendo, pessoas que se organizam para fazer estupros coletivos.
Exatamente. Quem não puder assistir o filme e quiser ler o livro...
É Ensaio o livro sobre a cegueira. Saramago.
Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E o filme tem o mesmo título, direção de um brasileiro.
Mas a gente tem outros filmes apocalípticos com uma visão mais romântica.
2012, por exemplo.
Eu adoro filme de fim de mundo causado ou por bactéria ou vírus. Eu adoro... Ou catástrofes como geleira, vulcão, adoro essas coisas.
Tem aquele mega tsunami,
mega
todo
tsunami.
Mundo.
O dia depois de amanhã. Sabe o dia depois de amanhã? É. O dia depois de amanhã eu adoro aquilo.
Aquela
sai
cena,
todo mundo correndo. Aí sai todo mundo correndo pra entrar na biblioteca.
A filha ia abraçada ao pai na praia, aquele tsunami gigante que você tem certeza que vai engolir todo mundo?
Eu acho o máximo aquilo.
Por quê?
Adoro aquele fim de mundo.
Aquilo me dá calafrio.
Mas eu gosto daquilo, não só do efeito especial, mas da ideia de que é o ser humano enfrentando as consequências daquilo mesmo que ele fez. Porque a maior parte desses filmes, eles mostram que é um problema causado pelo próprio ser humano.
Uhum.
Ou porque um ser humano invadiu a selva e de lá trouxe o vírus que só existia no macaco e no macaco não fazia mal, mas no humano faz. Ou é porque a gente teve um problema aí climatológico por conta
do efeito estufa.
Então
do
é o homem tendo que... se resolver com os próprios problemas que ele mesmo criou. E eu acho isso genial. Gosto muito mais do que esses fins de mundo com ETs, sabe? Essas coisas assim. Então, esse fim de mundo da gente ter que enfrentar a gente mesmo, as consequências daquilo que a gente fez, eu acho genial. Porque aí a gente vai ter que se virar.
Puxando o gancho com o que você falou aí, que é o Armagedon, que tem um... Né, tem... Não é bem um extraterrestre, mas teoricamente não tem nada a ver com aquele gigantesco meteoro que
isso.
vai se chocar com a Terra. E aí a gente vê sempre aquele sacrifício humano de uma pessoa salvadora.
Independência Day.
Exatamente.
É, e aí só, você vê só um isso que eu não gosto.
Que
é, eu não
vai
gosto
entrar
disso.
No Air Force One. Não, eu vou salvar a nação em nome de todo mundo.
São sempre os norte-americanos que vão salvar o mundo, né? Uhum. Mas eu acho interessante, assim, nesse O Dia Depois do Amanhã, se eu não me engano, eles fogem todos pro México. Então é interessante isso,
eles
né?
Eles vão fugindo para lugares quentes.
Eles vão fugindo para lugares quentes e mais altos. Então você tem a inversão disso, né?
Uhum.
De, na verdade, o lugar que vai ser o melhor lugar para se viver é o que hoje é considerado o pior.
O que eu acho chato ali no Independência...
Dia Depois da Manhã?
Um Dia Depois de Amanhã é que quando você vai para o México, a frase do presidente vai ser: eles querem que a gente perdoe as dívidas externas deles para poder deixar a gente entrar lá dentro e tal. Aquela coisa como se o latino-americano fosse mesquinho.
Exatamente.
E
vingativo.
A sua própria tragédia. Até ali eles dão um recadinho, né?
Então,
tá,
sempre.
É duro negociar com quem não é civilizado.
É, eles dão complicado. Um recadinho. E fazem sempre questão, né? De deixar claro que eles vão salvar o mundo. Mas eu gosto dessa ideia de...
Eu já acredito que se um dia chegasse o fim do mundo, ele vai chegar exatamente da forma que a gente menos espera. Ele vai chegar pelas nossas mãos, mas não vai ser com uma grande catástrofe, não. Ecológica, nem nada. Nem do zumbi. Eu acho que nós mesmos vamos criar o nosso próprio fim do mundo.
O nosso fim do mundo, exatamente.
Aí a gente pode pensar que a gente já está criando o nosso próprio fim do mundo em doses homeopáticas.
Exatamente,
né?
Eu acredito
exatamente.
Mais nisso.
É.
Então, para mudar...
E as pessoas não se dão conta.
Para mudar, já que esse é o último programa, um recado para todo mundo. Se você quiser sempre viver um ano novo, não faça como muita gente costuma dizer. Viva esse ano como se fosse o último. Pense no amanhã.
E eu acho que... eu quero
ter depois de amanhã.
É, e eu quero deixar uma música para os nossos
Opa.
Ouvintes. Eu quero que eles ouçam essa música do Paulinho Mosca.
Paulinho
e eu vou deixar a pergunta. O que você faria se só te sobrasse este dia? Me diz aí, o que, que você faria se só existisse este?
Tá dado o recado e vocês vão terminar o nosso último programa de 2013. Ao som de
Paulinho Mosca, o que você faria se só te restasse este dia?
Feliz ano novo, gente.
Feliz ano novo, então.
Feliz ano novo e a gente se vê com certeza
em 2014.
Uhul!
Até lá.
Tchau,
tchau.
Até mais.
Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Diz o que você faria.